Nós somos moderados. E é por sermos moderados que não somos nem populistas, nem ultraliberais. É por sermos moderados que nunca nos associaremos algum dia a qualquer política xenófoba ou racista. Acreditem, se algum dia eu for confrontado com a violação dos nossos princípios e valores para formar ou apoiar um governo, o PSD pode decidir o que quiser, mas não serei eu o líder desse governo. Era assim que Luís Montenegro tomava posse como presidente do PSD há quase 2 anos, no Congresso do Porto, no verão de 2022. Sucedia a Rui Rio e dirigia-se claramente à concorrência nova no seu espaço político, os ultraliberais da IEL, os populistas do Chega. Não foi no Porto, no seu primeiro discurso enquanto presidente empossado, que se demarcou definitivamente do partido Chega. Foi preciso a Madeira, em setembro de 2023, para o fazer. Mas na gênese da sua liderança, já lá estava a garantia de que não faria depender um governo seu de políticas, ainda não políticos, ainda não partidos, mas políticas racistas, xenófobas ou radicais. Daqui a semanas, no dia 10 de março, será essa promessa, além de tudo o resto, o grande teste do PSD e do regime democrático.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.
Olá, Luís Montenegro.
Olá, obrigado. Sebastião, é um gosto estar aqui.
E obrigado por ter aceitado o nosso convite de vir aqui até ao Protagonistas. E a primeira pergunta que eu lhe fazia era, desde que é presidente do PSD, é claro que o Luís Montenegro tinha uma estratégia para o longo prazo do ponto de vista das suas posições. Isto é, foi revelando, grão a grão, qual é que era a sua posição, por exemplo, sobre o partido mais à direita do hemiciclo, foi relevando grão a grão qual é que ia ser o posicionamento do PSD na campanha eleitoral, mais ao centro. Várias vezes me apercebi de que tinha pensado essa estratégia como se o seu percurso enquanto presidente do PSD fosse uma escada, não é? Agora está quase a chegar ao último degrau, mas ainda faltam 3 ou 4. Quais é que são as surpresas que ainda faltam revelar?
Não, vamos lá ver. Vamos contextualizar as coisas. Eu acho que, sinceramente, todo o nosso posicionamento político e todo o percurso que fizemos estava bem balizado, quer na moção de estratégia que eu apresentei nas eleições internas para a liderança do PSD, quer sobretudo depois nas intervenções do Congresso do Porto, onde muitos desses assuntos já estavam orientados, mesmo inclusivamente aquele que falou relativamente ao posicionamento do PSD face a outras forças políticas, nomeadamente à força mais à direita do nosso espectro parlamentar, ela já estava balizada nas intervenções que eu tinha feito nessa altura. Agora, sucede que...
Sim, mas não foi dito de forma tão taxativa, não é?
Não, sucede que, efetivamente, nós temos momentos políticos, a comunicação política tem as suas componentes de tempo, de lugar, e quando nós começámos esta caminhada, nós sabíamos que estávamos perante uma legislatura onde havia uma maioria absoluta monopartidária na Assembleia da República, a suportar o governo. O que era expectável era que nós tivéssemos eleições legislativas em 2026, que aliás é uma coisa que se fala pouco.
E estava nos seus cartazes, 2026,
e nós estávamos numa estratégia de reconfiguração do nosso papel enquanto líderes da oposição, num quadro que era um quadro de grande dificuldade política, porque precisamente...
Contra uma maioria absoluta. Mas a minha pergunta, Luís, desculpa interrompê-lo, não é tanto sobre o passado e a retrospectiva. Eu já percebi que o Luís Montenegro, é a minha avaliação, tem uma relação particular com o conceito de tempo político. E como este podcast é ouvido por pessoas que gostam de política, e é uma coisa que eu acho que nunca ninguém lhe perguntou, e o Luís se calhar nunca teve a oportunidade de falar sobre isso. Eu estou convencido que o Luís, na sua cabeça, enquanto líder de partido, tem uma estratégia, tem uma relação com o conceito do tempo político. O Luís desenhou o seu tempo político. E eu queria que me explicasse como e porquê.
Nós iniciámos a nossa caminhada com este quadro político, mas eu sempre tive a ocasião de dizer, paralelamente, por uma questão enfim, também de afirmação partidária, também, no fundo, de antecipar outros cenários, eu sempre tive a ocasião de dizer, nós vamos começar a fazer um programa eleitoral desde o primeiro dia. E eu vou para a rua também desde o primeiro dia. Se quiser para responder à sua pergunta, embora eu estivesse a orientar a estratégia política do PSD para 2026, a verdade é que eu pude chegar à campanha eleitoral e dizer aos portugueses, eu já estive em todos os 308 concelhos do país. Eu pude chegar à campanha eleitoral e dizer, nas principais políticas públicas, o PSD já apresentou propostas de mudança, propostas alternativas, verdadeiramente alternativas, que fazem a diferença face àquilo que são as posições do Partido Socialista na educação, na saúde, na imigração, na habitação e até com grande profundidade em temas como a fiscalidade, etc.
Políticas públicas.
E, certo. Finalmente, sim, uma coisa não menos importante, desde a primeira hora que nós quisemos chamar, atrair pessoas da sociedade civil para podermos ter uma equipa a apresentar às pessoas.
Muitas críticas que foram feitas ao modo como o PSD esteve na oposição nos últimos 9 anos, essencialmente era que o PSD não tinha ideias ou propostas, que o PSD não tinha independentes ou sociedade civil, que o PSD não fazia oposição, que o PSD não era capaz de estabelecer consensos com o governo, que o PSD não tinha país e que o PSD tinha perdido o centrismo. O Luís Montenegro parece que veio for um certinho nestas coisas todas, não é? Portanto, eu tenho que lhe perguntar, se não correr bem, o que é que correu mal?
Eu não me vou queixar de nada, porque, francamente, eu estou convicto que fiz aquilo que tinha que fazer e tive o apoio e tive a solidariedade, o acompanhamento de todos aqueles que pretendia na esfera partidária, na esfera também da sociedade civil. Portanto, eu não me vou queixar de ninguém. Eu tive as minhas condições para poder fazer um bom trabalho de oposição e para poder programar e apresentar uma alternativa política.
E sente que, por exemplo, no consenso que tentou fazer com o governo para a estrutura de decisão para a localização do novo aeroporto, por exemplo, nos acordos que o seu antecessor no PSD, que o Dr. Rui Rio, fez com o governo para os fundos europeus e para a descentralização, o governo cumpriu pouco com as metas que se tinha estabelecido com o PSD. O Luís Montenegro está satisfeito com o resultado desse consenso com o governo?
Parcialmente.
Qual é a sua perspectiva?
Parcialmente. No essencial, e o essencial era criar condições para um governo poder decidir a localização do aeroporto e poder consensualizá-lo com o maior partido da oposição, com mais partidos, com outras forças da sociedade. Nesse patamar, acho que o desenho que foi efetuado e o trabalho que foi produzido, até o momento ainda não é definitivo, e se enquadra nesse objetivo. Há, contudo, um aspecto que eu queria aqui relevar e que se traduziu num incumprimento, e num incumprimento grande, e curiosamente contrário àquilo que muitas vezes me imputam a mim, como conduta e até responsabilidade, que é o facto de uma das nossas exigências para haver aquele entendimento era que as obras no Aeroporto General Humberto Delgado, que estão hoje a afunilar o funcionamento do aeroporto, fossem realizadas. E o que é que nós temos hoje, passado mais de um ano? Temos o aeroporto cada vez mais congestionado, temos o concessionário,
portanto,
a concessionária portanto, da operação...
Por ser que está meio satisfeito com o consenso.
Isso, a concessionária da operação do aeroporto, a ANA, não tem cumprido aquilo que está estabelecido no contrato de concessão. E o governo tem sido fraco a exigir precisamente esse cumprimento. E mais...
Luís Montenegro, se for Primeiro-Ministro, vai exigir o cumprimento desse contrato.
E a primeira responsabilidade
contrato.
É precisamente do meu oponente nestas eleições, Pedro Nuno Santos. Ele teve a tutela deste assunto e ele foi fraco com a ANA. E eu quero dizer que mesmo algumas pessoas que às vezes acham, porque determinado dirigente dessa empresa tem um passado de intervenção política no PSD, eu quero dizer que isso não conta para nada, não há sequer nenhum contacto nesse domínio e eu serei muito mais exigente com a ANA para cumprir aquilo que é a sua obrigação do que aquilo que foi este governo. Mas o aeroporto de Lisboa, deixe-me só dizer isto, o aeroporto de Lisboa é dos mais rentáveis da Europa e é dos que têm pior serviço. Isto é inaceitável.
E que outro consenso é que um Luís Montenegro, primeiro-ministro, aceitaria ou procuraria ter com o maior partido da oposição quando se os papéis se inverterem?
Eu acho que há alguns que são reclamados pela sociedade portuguesa, desde logo, na área da justiça. Eu gostava muito que na área da saúde e da educação nós também tivéssemos balizados os termos em que o Estado pode oferecer serviços aos cidadãos e pode interagir com outras capacidades instaladas na sociedade. Mas aí, creio que do ponto de vista político, as divergências são mais difíceis de ser ultrapassadas, porque o Partido Socialista teve aqui uma deriva para o lado esquerdo do espectro político.
O Sr. defende um SNS universal e tendencialmente gratuito.
É verdade.
O PS também.
Só que eu estou-lhe a falar daquilo que são depois as ações políticas concretas e o Partido Socialista nos últimos anos ficou muito amarrado a concessões mais estatizantes, gostava, nomeadamente, por exemplo,
gostava,
em termos de gestão.
Gostava de ter um líder do PS com quem fosse mais fácil fazer esses pactos. Gostava de ter outro interlocutor que não Pedro Nuno Santos na oposição.
Isso não me intrometo nessa discussão. Isso é uma tarefa que cabe aos militantes do Partido Socialista fazer.
Mas era ou não era mais fácil fazer esse tipo de consensos com outro líder?
Admito que sim, porque são conhecidos os propósitos do Dr. Pedro Nuno Santos no que toca, por exemplo, a entendimentos políticos com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, que são inibidores depois de acordos políticos de regime entre os dois maiores partidos.
Falou da justiça. Da última vez que houve uma alteração na liderança institucional da justiça, portanto no lugar da Procuradora-Geral da República, vozes do seu partido, na altura o Dr. Rui Rio não se envolveu diretamente nisso, mas havia setores do PSD que defendiam o segundo mandato da então PGR, a doutora Joana Marques Vidal. Não sei se o Luís Montenegro defendia ou não a continuidade.
Sim, na altura sim.
Aplica o mesmo critério à doutora Lucília Gago quando esse tema se surgir em outubro? Acha que ela deve fazer outro mandato?
Teremos de fazer uma avaliação nessa altura, não vou agora antecipar isso, muito menos em plena campanha eleitoral.
Portanto, é um tema que o Luís Montenegro prefere tratar fora de contexto eleitoral?
Sim, acho que sim.
Mas vai fazer uma avaliação, portanto, ao primeiro mandato e depois avaliará, junto do Presidente da República, do maior partido da oposição, se deve ou não renovar ou convidar outra pessoa. Muito bem. Eu perguntava-lhe ainda sobre a questão dos consensos, e vou fazer aqui uma pequena provocação, não me vai levar a mal. As pessoas que olhavam para Luís Montenegro antes de ser presidente do PSD não olhavam para o Luís Montenegro com o mesmo posicionamento que o PSD tem hoje. Isso parece-me claro. Hoje o Luís Montenegro defende uma reconciliação com o eleitorado mais velho, tem grande parte do protagonismo programático do PSD na campanha eleitoral tem sido depois atribuído aos pensionistas e aos serviços públicos. Portanto, eu acho que não é um exagero dizer que o Soutor teve uma preocupação clara em recentrar o seu partido. Não estou a dizer nenhum...
Não está a dizer nada que eu não tenha no meu pensamento político e que não tenha na estratégia política. Portanto,
isto
apresentei
ao diagnóstico,
PSD, este corresponde às minhas convicções. Talvez a única diferença que eu apontasse aí nesse aspecto é o seguinte. Eu acho que os partidos políticos não são aquilo que muitas vezes é traduzido em pequenas ou grandes expressões políticas. Por exemplo, dizer aos eleitores, nós temos aqui uma proposta do centro, não diz nada aos eleitores. O que é isso?
Sim,
eu preferi traduzir em opções políticas aquilo que são os nossos propósitos. E depois, no final, o eleitor, ou o comentador, ou o analista, pode fazer um desenho e dizer assim, com base nestas propostas, este senhor, este protagonista, é mais ao centro, ou é mais à direita, ou é mais à esquerda. Isso eu acho que é correto que se possa fazer. Agora, dizer às pessoas que vamos resolver os problemas delas porque somos mais isto ou somos mais aquilo não era a minha estratégia e creio que foi bem entendido.
Acho que já, portanto, era um centrismo com conteúdo, é isso que está a dizer.
É um centrismo com conteúdo, como é um liberalismo na economia. Nós defendemos uma sociedade menos asfixiada do ponto de vista fiscal. Eu acho, sinceramente, que mais impostos sobre o rendimento do trabalho, mais impostos sobre a produtividade, mais impostos sobre as empresas, são um bloqueio ao crescimento da economia. Mas não deixo de dizer o seguinte, e este é o fundamento grande da social-democracia do PSD. Nós precisamos de criar mais riqueza, nós precisamos de ter saúde nas finanças públicas e nós precisamos de ter bons serviços públicos, mas a finalidade da nossa política é o ser humano, é cada pessoa na sua própria realidade.
Eu estava a fazer o diagnóstico, era para ter a certeza que conseguimos partir do mesmo princípio, e o meu princípio é esse recentramento que o Soutor fez ao leme do PSD, e agora vem a provocação que eu já anunciei. Esse seu centrismo, esta sua forma mais, digamos, mais moderada nas políticas públicas, menos financeirista de olhar para o programa do partido, contrasta não só com o governo de 2011 a 2015 que o Soutor defendeu no Parlamento, como até com o período que o PSD passou na oposição entre 2015 e 2017. Portanto, com o seu antecessor. A minha provocação é esta. Quantas vezes é que discordou do posicionamento do PSD durante aqueles anos, mas não o mostrou publicamente por lealdade àquele governo, porque era um tempo muito difícil?
Não houve divergências, nem há divergências do ponto de
vista... Não houve
nenhum
momento em que tenha pensado eu teria feito isto de maneira diferente, ou teria dito isto de maneira diferente.
Pode ter acontecido uma outra vez, mas não é relevante, naquilo que era fundamental. Porque há aqui um contexto que tem que se fazer. Esse período foi mais financeiro e também foi mais económico, mas foi sobretudo mais financeiro, por obrigação, não foi por opção. Vamos lá ver. De 2011 a 2015, o governo de Pedro Passos Coelho, eu discuti isso muitas vezes, quer no espaço público, quer até no espaço partidário, foi muito social-democrata. Repare, nesse período, nós não só tivemos um Serviço Nacional de Saúde, apesar de tudo, a funcionar melhor do que funciona hoje, nesse período, nós tivemos maior democraticidade na escola pública.
Sim, eu não queria voltar ao passado, mas é só para falar de si.
Mas é só para dizer isto. Nesse período, nós tivemos uma preocupação de não deixar ninguém para trás, de proteger os mais baixos rendimentos, de serem atingidos por medidas restritivas e até ter um plano de emergência social que tinha uma dimensão muito significativa. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. Evidentemente que o assunto naquele momento acabou por ter um tratamento financeiro maior, porque o país estava na pré-bancarrota e com um programa de ajustamento financeiro.
Desculpe-me discordar de forma tão veemente, mas é fácil com respeito. Isso é tudo verdade. Mas depois conseguiu-se uma saída limpa, a troika foi-se embora, passaram 3 anos, 2 na oposição, e o recentramento que o Luís Montenegro fez neste seu mais de um ano de liderança do partido não aconteceu. Não houve uma tentativa de reaproximação. Por exemplo, a sua frase, uma reconciliação com os mais velhos, foi a primeira vez que alguém veio dizer que isso era necessário. Por isso é que, ouça, eu não estou aqui a atacar ninguém, tenho o maior respeito. A questão não é a minha opinião sobre esse tempo, acho que temos, se calhar até temos as duas opiniões bastante parecidas sobre esse tempo. A questão não é o que esse tempo passou, o que esse
eu
tempo
percebo,
foi.
Eu percebo a pergunta.
É porque, quando é que o Luís, então vamos refazê-la. Quando é que o Luís Montenegro percebeu que era preciso fazer as coisas de forma diferente?
Eu percebi porque há uma realidade política que nós não podemos esquecer de 2015 até 2022, quando eu assumi a função de presidente do PSD. Nós, PSD, ao longo dos últimos 30 anos, porque o problema não é um problema só de 2011 para a frente.
Acha que o problema é mais estrutural?
Eu acho que o problema do PSD foi um problema que começou em 1995, quando nós passámos de 10 anos de liderança governativa para a oposição. E depois nós tivemos, no espaço de 28 anos, duas vezes no governo. Uma de 2002 a 2005 e outra de 2011 a 2015. Em ambos os períodos, muito direcionados para as questões financeiras, muito direcionados para as necessidades de repor uma situação de equilíbrio. E nós criámos nas pessoas uma ideia de que a nossa vocação era essa. No fundo, o PSD era uma espécie de partido que estava de faxina para aparecer nos momentos em que era preciso arrumar a casa. Mas o PSD é muito mais do que isso. O PSD é aquilo que nós fomos precisamente na década com o professor Cavaco Silva, de transformação, de projeção de um ciclo duradouro de crescimento, de bem-estar, de ganhos de competitividade, quer do ponto de vista económico do país, quer do ponto de vista pessoal,
e é
as pessoas poderem ter mais capacidade.
Agora nesta
E até vão mais longe nesta reflexão que me está a suscitar, como estão a suscitar as suas questões. Nós, se quisermos ainda ser mais profundos, podemos verificar que muitas pessoas ficaram com percepções erradas por causa desses períodos. E algumas, as mais novas, nem sequer conhecem aquilo que é um governo do PSD em tempos de normalidade, em tempos de projetar efetivamente um trabalho que possa depois ter continuidade ao longo dos anos e que possa traduzir-se em maior prosperidade, em maior justiça social. Isso, sinceramente, era um trabalho que eu me propus fazer, eu disse muitas vezes, e por acaso, acho que se calhar não fui entendido ou pelo menos não fui valorizado, eu convivo muito bem com isso, eu disse muitas vezes, nós precisamos fazer uma espécie de refundação do PSD, de tornar a ir à base, a ir terra a terra, buscar aqueles que são os mais dinâmicos, dizer o que é que somos enquanto entidade transformadora.
João Tegre, nos 308 concelhos que visitou, encontrou um PSD tão vivo quanto aquele que encontrou quando começou a sua militância nos anos 90? Não o preocupa também?
Preocupa muito. Eu creio que estamos hoje muito melhor do que estávamos quando
Luís,
eu comecei.
O Luís fala do país que encontrou, fala dos conselhos que encontrou. Deixe-me fazer-lhe a pergunta um bocadinho mais ao fundo, que é: que PSD é que encontrou neste seu périplo pelo país?
Um PSD que precisava de mais motivação, um PSD que precisava de mais organização, um PSD que precisava de atrair, reter, incentivar a participação política de pessoas com mais qualidade e com mais notoriedade e que fossem, enfim, mais representativos daquilo que é a dinâmica social e económica dos territórios. E por isso eu quis também aí, repare bem, é que as coisas estão todas interligadas. Ir de terra em terra, chamar a atenção para as realidades que as comunidades têm, ir às comunidades buscar aqueles que são os mais dinâmicos e trazê-los, foi aquilo que eu acabei depois por expressar quando fiz as listas para a Assembleia da República. Foi isso que eu fiz. Eu não fiz nenhuma limpeza, ao contrário daquilo que quiseram dizer. Eu fiz simultaneamente o respeito por aquilo que são as estruturas partidárias e a integração de pessoas que vieram da sociedade.
Falou agora desse equilíbrio nas listas. Certamente que já terá pensado nisso, até porque falta muito pouco tempo para essa questão lhe ser colocada ou não. Fale-me do equilíbrio no governo, no seu executivo, na orgânica do governo. O Luís Montenegro, apesar de nunca ter integrado um executivo, trabalhou de perto com os governantes devido às suas funções de liderança parlamentar. Então eu perguntava-lhe, o que é que lhe diz o seu instinto político? Deve ser um governo tão grande quanto aqueles que tivemos nos últimos anos, tão pequeno quanto Passos Coelho teve em 2011, com um vice-primeiro-ministro logo de início, com forte presença de académicos e da sociedade civil? Qual é que é a sua visão? Por exemplo, como é que olha para o facto das áreas de soberania, como as Forças Armadas e os polícias, terem um protagonismo crescente desse ponto de vista?
Eu devo dizer o seguinte, eu tenho muito pensamento já estruturado sobre esse assunto, porque naturalmente ele colocar-se-á, segundo espero, a partir do próximo dia 10 de março. Aquilo que eu posso dizer para já publicamente é o seguinte, eu não vou formar um governo a pensar se ele vai ser mais curto ou mais sobredimensionado. Teremos os ministérios que é preciso ter, com as coordenações políticas que é preciso ter para que as políticas possam produzir resultado. Há áreas que vão ter que ter maior integração, maior coordenação. Eu já tive a ocasião de dizer que constituirei 3 conselhos de ministros temáticos especializados que reunirão mensalmente com os assuntos económicos, com a transição climática e energética, com a transição digital e com a luta contra a burocracia, e até sinalizo este último de que se fala menos, porque eu encontrei, neste meu regresso à atividade política ativa, um país muito mais burocratizado do que aquele que tínhamos deixado. É uma coisa impressionante. Da justiça à educação, da agricultura até à economia, toda a gente se queixa de constante burocracia, necessidade de andar a transportar papéis, a pedir papéis, a levar papéis à espera.
Deixa-me fazer outra pergunta. Não sente que poderá acontecer, porque repare, por exemplo, com o alargamento da União Europeia, não neste quadro plurianual, mas com o próximo quadro plurianual, a ter a grande possibilidade das verbas de coesão serem mais pequenas para um país como o nosso, com o possível regresso de Donald Trump à Casa Branca e o desfinanciamento do esforço de guerra na Ucrânia e da NATO, com as taxas de juros negativas a serem uma relíquia do passado. Às vezes o Luís Montenegro não tem esse receio, não se pergunta a si próprio que pode ser obrigado a ser um primeiro-ministro diferente do candidato a primeiro-ministro que foi?
Penso muitas vezes nisso, não há dúvida nenhuma, e penso nesses desafios grandes que temos. A questão do financiamento da nossa estrutura pública tem várias condicionantes. A primeira é que nós estamos praticamente dependentes em todo o investimento público dos fundos da União Europeia. Essa é uma questão que não pode deixar de estar em cima da mesa. Depois, disse muito bem, o esforço que vai ser feito no âmbito do alargamento da União Europeia, que está projetado para os Balcãs Ocidentais, agora para a Ucrânia, para a Moldova, todo esse esforço vai ter consequências. Depois há uma outra circunstância de que se fala pouco em Portugal. Os países de leste que entraram na União Europeia no início deste milénio, já nós estávamos na União Europeia há quase 20 anos, esses países, muitos deles, estão a chegar à zona de deixarem de ter políticas de coesão. E esses países vão se questionar. Então nós, que chegámos 20 anos mais tarde, que tivemos o mesmo acesso a fundos de coesão, agora vamos ser contribuintes líquidos daqueles que já lá estavam 20 anos antes. A psicologia com que os governos na União Europeia vão ter de coordenar políticas e instrumentos de financiamento vai ser muito desafiante para Portugal. E depois há uma outra circunstância. Nós somos o país na Europa há 27, do meu ponto de vista, que reagiu da pior maneira aos fundos do PRR. Eu, como sabem, tenho participado em todas as reuniões da nossa família política, o PPE, que é a família política mais representativa dos governos da União Europeia, onde estão sentados, entre outros, a Presidente da Comissão Europeia, a Presidente do Parlamento Europeu, vários primeiros ministros e alguns presidentes de repúblicas que integram os Estados-membros da União Europeia, e eu vejo todos eles, todos os 26 países da União Europeia, a investir o PRR, que é o único instrumento de financiamento que é transversal e único para todos, a investir na economia, a investir na dinamização económica, na alavancagem da economia, da investigação, da inovação, da atração de investimento. E nós a fazermos as obras públicas que não fizemos nos 8 anos de governo anteriores. O que é que isto vai trazer na realidade futura? E a futura demora 3-4 anos a chegar à vida real dos países. Vai trazer economias competitivas a usufruírem do investimento que foi feito e uma economia menos competitiva, porque utilizou esses fundos.
Mas se for Primeiro-Ministro, ponderar alterar estruturalmente o PRR?
Se eu, tudo aquilo que eu puder ir ainda há tempo de compor, eu não perderei a oportunidade.
Deixa-me fazer outra pergunta. Nesse quadro de difícil negociação com uma União Europeia mais alargada e, como estava a dizer, com os países do leste a já não necessitarem das verbas de coesão, como nós ainda precisamos, eu percebi o seu ponto de forma cristalina. Era ou não era bom para Portugal e para um Primeiro-Ministro português ter um português no Conselho Europeu?
Pode vir a ser bom e útil. Eu não ponho essa hipótese, enfim, fora da equação.
Já que as negociações vão ser tão difíceis?
Evidentemente que isso vai depender muito da distribuição de forças entre as várias famílias políticas e, portanto, não é sequer uma questão nacional desse ponto de vista. É uma questão nacional e é uma questão partidária. Mas eu ia só dizer, porque não retive também na questão que colocou, e depois há outras pressões que nós vamos sofrer. Por exemplo, o desfecho, é verdade, das eleições nos Estados Unidos podem trazer, sobre a componente da comparticipação do esforço na área da defesa, um acréscimo ainda maior de pressão, que já não é novo, porque o presidente Donald Trump já teve 4 anos no exercício da função e já nessa ocasião tinha instado todos os parceiros no âmbito da NATO a poderem cumprir o desígnio de ter pelo menos 2% do seu produto investido em defesa.
Quanto tempo demoraria um governo de Luís Montenegro a cumprir com esse objetivo?
Eu tenho muitas dúvidas que seja possível na próxima legislatura, sinceramente. Tenho muitas dúvidas, compreendendo que o esforço de solidariedade no âmbito de uma aliança com o enquadramento que a NATO tem corresponsabiliza a todos. Nós não podemos, independentemente agora dos posicionamentos do presidente americano serem mais estes ou mais aqueles...
O presidente Obama fazia exatamente a mesma exigência.
Do ponto de vista conceptual, nós temos que respeitar. Não, são termos nos quais nós temos corresponsabilização uns com os outros. Mas, dito isto, evidentemente que, tendo nós hoje a necessidade de duplicar, no mínimo, o crescimento da nossa economia, temos nós hoje... para prosseguir esse objetivo de simultaneamente baixar os impostos e melhorar os serviços públicos, as minhas prioridades, estando aqui na área social, na área económica, têm mais dificuldade de libertar recursos para podermos fazer esse investimento. Mas não podemos deixar de o fazer.
Não é possível conciliar as duas coisas? A inovação, a tecnologia, as forças armadas e a economia?
É possível e é isso que nós temos de fazer. Agora, o que eu estou a dizer é que a equação ainda está mais complicada do que estaria noutras circunstâncias. Mas dito isto, também é preciso dizer o seguinte. Nós temos muita necessidade de valorizar na área da administração pública as carreiras nas suas várias áreas de atividade.
A minha pergunta basicamente é como é que se vai fazer isto tudo, não é? As forças armadas também têm esse papel. Proteger os pensionistas, reformar o Estado Social, ter menos verbas da coesão, aumentar o orçamento para a defesa, ter o dobro do crescimento económico. Por isso é que eu lhe estava a perguntar.
O dobro do crescimento económico é aqui a pedra de toque, porque sem termos um crescimento económico mais robusto, o plano torna-se muito difícil de executar.
Se for eleito Primeiro-Ministro, será eleito Primeiro-Ministro mais ou menos 20 anos depois de ter ido para a Assembleia da República e 30 anos depois de ter entrado na política ativa com responsabilidades na sua terra. Qual é que foi a coisa mais difícil que a política já o obrigou a fazer?
Do ponto de vista pessoal, claramente, o afastamento da família e toda a rotina que a atividade política comporta em termos, enfim, de perturbação daquilo que é uma vida familiar, pessoal, mais estável. Do ponto de vista político... claramente que as maiores dificuldades que eu tive foi conseguir, e felizmente com sucesso, manter a coesão de um grupo parlamentar, eu diria até de dois grupos parlamentares, de 2011 a 2015, onde muitas das decisões não eram tomadas com falta de convicção, nem eram tomadas com falta de consciência da sua necessidade, mas eram tomadas contra a vontade de muitos dos deputados que vinham provindo dos seus círculos eleitorais com compromissos que não eram propriamente compatíveis com aquilo que estávamos a fazer, mas tinha que ser.
Mas agora que é líder, e eu sei que, apesar disso não transparecer, o Luís tem uma relação humana com as pessoas, isso eu sei porque temos amigos em comum e há pessoas do seu partido que são minhas fontes, portanto falam comigo sobre si, e que me dizem que o Luís é uma pessoa humana. Quão difícil é ser líder e dizer que não?
É difícil, mas tem que ser.
Mas como é que faz isso?
Eu faço isso tentando fundamentar as minhas decisões. Foi sempre isso que eu fiz. Eu já tive que deixar muitos amigos frustrados com as posições que tinham, com as sugestões que traziam. E eu, quando digo amigos, digo porque, como disse bem, tendo entrado no Parlamento em 2002, vários dos dirigentes hoje do partido cruzaram-se comigo, foram meus colegas de bancada, e nós hoje estamos numa posição diferente. Eu depois também fui líder parlamentar, é verdade.
Mas como é que foi fazer essa gestão, essa transição? Deixar de ser colega para passar a ser chefe?
Eu já fiz isso primeiro no Parlamento e agora fiz no partido.
E é difícil?
É difícil, mas eles todos compreendem. Não há ninguém que possa dizer que eu privilegiei alguém por ser mais próximo meu em desfavor de alguém que, por hipótese, não tenha estado tão perto. Isso garanto-lhe que não há ninguém que possa fazer isso. E tanto assim que logo na constituição da minha equipa muita gente ficou surpreendida pelo facto de eu ir buscar uma pessoa que se tinha candidatado contra mim.
Está a falar do Miguel Pinto Luz.
De Miguel Pinto Luz, pessoas que tinham tido posicionamentos diferentes. O Paulo Rangel tinha sido apoiante do Dr. Rui Rio quando eu fui candidato contra ele. E nada disso foi critério. O critério é um critério de disponibilidade, naturalmente, de confiança, mas sobretudo de capacidade.
Falou há pouco da distância da família. Deu, salvo erro, duas entrevistas de vida onde falou muito da importância da sua família. Sofreu uma perda pessoal nesta campanha eleitoral. Quantas vezes é que o Luís Montenegro ponderou tirar a política do centro da sua vida?
Algumas.
E no fundo, ir à sua vida, como se costuma dizer.
Algumas, aliás. Uma vez concretizei mesmo quando saí da atividade política e estava em pleno exercício de mandato, do meu mandato no Parlamento. Mas eu não escondo isso. Há alguns dias em que nós olhamos para nós próprios e dizemos: o que é que eu estou aqui a fazer? Para que é que me sujeito a isto? Isso acontece muitas vezes. Mas também é verdade que a força que depois vem e que ultrapassa esses momentos de maior introspeção e maior dúvida é dominante. E, portanto,
o que é que lhe dá força?
Eu tenho uma grande força de contribuir para mudar o país. Sinceramente, eu acho que, tendo o percurso que tive, tendo assumido a responsabilidade que assumi, eu só descanso mesmo quando mudar algumas coisas no país. E quando eu sentir, também que eu vou dizer isto, eu sei que muita gente vai até achar que é um excesso, mas eu digo isto e espero que as pessoas percebam o que eu estou a dizer numa altura de campanha eleitoral em que eu estou predisposto a começar. Mas no dia em que eu sentir que já não tenho essa força, eu direi a todos e irei à minha vida efetivamente. Espero que esse dia, ainda demore alguns anos, mas efetivamente a minha predisposição em termos de desprendimento é esta. Nós só devemos estar se acharmos que temos mesmo um papel a desempenhar e que esse papel é positivo.
Deixa-me fazer-lhe duas perguntas políticas para acabar, porque senão até fica mal não fazer. É importante ou não, numas presidenciais que o PS já disse que iria apoiar um candidato como não apoiou nas últimas duas vezes, portanto queria ter um candidato próprio e forte, é importante ou não a direita também ter um candidato único e forte nas presidenciais, se o Luís Montenegro for primeiro-ministro?
É importante termos um candidato forte. Eu creio que há condições para nós termos esse candidato. Agora, há uma coisa que eu não posso fazer. Eu não posso cortar a liberdade de apresentação de pessoas no mesmo espaço político. E, portanto, nós teremos de ver, dentro daqueles que se disponibilizam, uma de duas. Ou que há um prejuízo anterior e, portanto, em que se consensualiza que esse candidato é um candidato que aparece já consensualizado, ou então terão de ser os eleitores a dirimir esse assunto.
Não? E uma pergunta final, que é só para eu perceber o que é que pode acontecer. Luís, ajude-me da melhor maneira que conseguir e faço a pergunta de boa fé. Se não conseguir cumprir o seu objetivo, que é ganhar e ficar à frente, como é que cumpre a promessa de não conversar, negociar com o partido que está à sua direita? Porque se o PS ganha, o que é que acontece? E o Luís é recandidato ao PSD. Eu não te vou perguntar o que é que preferia, o que é que vai fazer. Explique-me só o que é que acontece, porque eu ainda não consegui perceber.
Não, o que acontece é que nós vamos vencer as eleições, efetivamente. É isso que acontece. E acontece que nós, ganhando as eleições, temos basicamente três cenários. Temos o cenário de conquistar uma maioria absoluta com a AD, que é difícil, mas não está a responder à pergunta. Temos o cenário... de, não tendo uma maioria absoluta na AD, poder formá-la com o parceiro que está identificado com possibilidade de poder juntar-se a nós, e temos a terceira alternativa, que é não conseguirmos maioria por estas duas vias e, portanto, governarmos com maioria relativa.
Mas não era... Eu percebo perfeitamente isso. Eu percebo perfeitamente que os dois candidatos prefiram ter o cenário de vitória como o seu único. Tenho maior respeito e não quero insistir na pergunta. Mas tem que a fazer no sentido em que o eleitorado português tem uma grande ligação ao conceito de estabilidade, e acho que o conceito de estabilidade é fundamental a seguir ao dia 10 de março.
Sem dúvida, também concordo com isso.
Portanto, não cumprindo o primeiro objetivo, e sendo o segundo objetivo ficar presidente do PSD e garantir condições de estabilidade e cumprir a promessa de não negociar com André Ventura, eu tenho que lhe perguntar, repare que eu não lhe estou a perguntar o que é que vai fazer. Eu estou-lhe a perguntar o que é que acha que acontece.
Pois, eu isso não posso antecipar, porque num cenário desses tem de haver comportamentos políticos de todas as forças políticas e nós temos depois de nos adaptarmos àquilo que for exatamente a execução do cenário.
No debate, por exemplo, com André Ventura, disse que num cenário de maioria de direita, a sua frase é: vou discutir isso com o PS, não consigo. O interlocutor a que dará prioridade na manhã de 11 de março é o Partido Socialista?
Não, o interlocutor são aqueles que têm representatividade parlamentar dentro dos tais três cenários. Quando não há uma maioria, o que é que há? Há uma maioria relativa que apresenta propostas, que governa. Vamos, se calhar, só aqui contextualizar o assunto. O assunto é assim: um governo de maioria relativa governa, executa as competências que a Constituição atribui ao governo. E as competências são muitas. São competências políticas, são competências de condução dos órgãos da administração e são competências legislativas. Algumas partilhadas com o Parlamento. E depois há uma zona, que é a zona da competência exclusiva do Parlamento, onde o governo precisa mesmo de ter suporte parlamentar. E o nosso sistema, como é um sistema semi-parlamentar ou semi-presidencial, consoante as formas de abordagem, implica que...
Se um governo de maioria relativa não tiver suporte parlamentar, tem que haver eleições.
Implica que, em áreas importantes, orçamentais, todas as leis que têm competência exclusiva do Parlamento, seja necessário o apoio do Parlamento. E esse apoio tem, naturalmente, de ser alcançado no contexto da negociação, no contexto do diálogo político com as outras forças políticas. E há histórico de governos que até duraram uma legislatura em maioria relativa. Por exemplo, o engenheiro Guterres, no seu primeiro governo, não tinha maioria no Parlamento, mas dispunha...
Mas isso vale para os dois lados, não é, Luís Montenegro?
Com certeza, isso com certeza que valerá. Havendo um governo de maioria relativa, vale para quem lá estiver, isso não há dúvida nenhuma. Portanto, eu só lhe estou a dar o contexto no qual os portugueses podem esperar estabilidade.
A melhor estabilidade... Era essa a minha pergunta.
Eu sei, a melhor estabilidade que os portugueses podem alcançar depende deles. Como dizem os nossos cartazes, está nas mãos dos portugueses poder escolher no dia 10 de março, e se escolherem uma maioria... Seja em que configuração for, naturalmente tem garantias de estabilidade maiores, embora não sejam já agora. Também convém relembrar isso. Mesmo com maioria, não há necessariamente estabilidade. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu com este último governo, que tinha todas as condições de estabilidade e deteriorou-as. Mas, evidentemente, que essa opção tem esse efeito. E, por isso, eu tenho dito muitas vezes que eu respeito muito os eleitores. Cada um dos eleitores tem os seus fatores que determinam a sua posição e a sua escolha, e nós temos que respeitar, e cada um tem os seus, e a democracia é mesmo isto. Mas há um fator que eu queria que os portugueses pesassem nestes últimos dias da campanha eleitoral, que é o fator da escolha da liderança do governo. A escolha da liderança do governo, a escolha daquilo que é a trave mestra da governação em termos de programa político, a escolha da equipa governativa naquilo que se pode antecipar.
Não, com eu fiz-lhe a pergunta e não quis antecipar.
Com aquilo que os candidatos apresentam, as listas que apresentam, os Sim. apoios que têm, as demonstrações, enfim, de capacidade de atração que demonstram. Neste momento, sobram duas candidaturas que têm a possibilidade de liderar o governo, a do Partido Socialista e a da AD. A do Partido Socialista já sabemos quem são as pessoas, até já sabemos qual é a capacidade que têm para estar no governo. Já sabemos também o que é que o... protocandidato tem em termos de perfil para governar. Até me vou hoje eximir a estar aqui a comentar, porque acho que as pessoas sabem isso tão bem como eu, e sabem da parte da AD o que é que tem. E aquilo que eu posso dizer é que, querendo mudar, querendo ter um governo diferente, querendo atacar os problemas estruturais do país, a concentração do voto na AD facilita a mudança, a dispersão do voto beneficia o Partido Socialista.
Está nas mãos dos portugueses o que vai acontecer no dia 10 de março. Estava nas mãos de Luís Montenegro vir a este podcast. Muito obrigado
por ter
vindo. Muito obrigado por ter vindo até aqui, pelo seu tempo e uma boa campanha.
Muito obrigado e bons comentários também.
Este episódio teve a sonoplastia do João Martins, a coordenação de Joana Beleza e a direção de Ricardo Costa. Eu sou o Sebastião Bugalho e volto na próxima semana com outro ou outra protagonista. Até lá!